Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Estará expressa na Bíblia a ideia tradicional do dia do juízo? A segunda vinda de Cristo significará a destruição da terra? Será justificado o pânico que costumamos associar com a vinda de Cristo? Estas e outras perguntas, com ela relacionadas, irão ser debatidas no programa de hoje, naquele habitual espírito de tolerância e boa vontade a que Francisco e Ernesto já habituaram os estimados ouvintes. Estas transmissões são levadas até vós pela Aurora Bíblica, sob o patrocínio da Associação Estudantes da Bíblia.
Francisco, a maior parte das minhas perguntas nesta altura estarão ligadas à segunda vinda de Cristo. No entanto, eu gostaria de começar antes pela primeira vinda. Na sua opinião, qual terá sido o principal objetivo do primeiro advento de Cristo? Pode dizer-me.
Bem, a Bíblia responde a essa pergunta de uma forma muito direta e clara, a mostrar que Jesus veio a primeira vez para morrer pela raça humana, tornando-se assim o Redentor do mundo.
E segundo as Escrituras, qual a razão da sua segunda vinda?
A segunda vinda de Cristo destina-se a reintegrar na vida a raça humana e, deste modo, a segunda vinda relaciona-se com a primeira, uma vez que dá plena execução ao admirável plano de Deus ao enviar o seu Filho como Redentor do mundo.
Expressará a Bíblia o propósito da segunda vinda de Cristo com a mesma clareza com que você acaba de o fazer?
Sim, Ernesto. No terceiro capítulo do livro dos Atos, versículos 19 a 21, registra-se uma afirmação feita pelo apóstolo Pedro, em que nos diz que, após a segunda vinda de Cristo, acontecerão os tempos da restituição de todas as coisas. Em seguida, afirma que este tempo da restauração humana tem vindo a ser prometido pela boca de todos os profetas de Deus desde o começo do mundo.
Oh, sim, parece muito simples. Mas diga-me, qual tem sido o plano de Deus entre a primeira e a segunda vinda de Cristo?
Bem, Ernesto, a Bíblia ensina-nos que, neste intervalo entre as duas vindas, o plano consistiu em retirar deste mundo um povo que irá ser associado com Cristo nas tarefas da sua segunda presença. Este povo eleito é que constitui a sua Igreja, iniciada logo na altura do seu primeiro advento. Segundo as Escrituras, esta seleção só estará completa no momento da sua segunda vinda.
E não disse Jesus aos seus discípulos: se eu for, voltarei de novo para vos receber comigo, de modo que onde eu estiver, aí estareis vós também, não é verdade?
Sim, isso é verdade.
Ora, é aqui que começam as dificuldades, Francisco. Acabamos precisamente de saber que o objetivo desta segunda vinda de Cristo é o de restaurar a humanidade para a vida na Terra. E agora encontramos um texto em que Jesus afirma que irá voltar um dia para congregar os discípulos à sua volta e premiá-los com uma morada celeste.
Bem, Ernesto, não me parece difícil conciliar esses dois pontos de vista a que se refere. Ao passo que o objetivo final da segunda vinda de Cristo é a restauração do mundo para a vida aqui na Terra, um nível humano, há ainda outros fins a serem atingidos no plano divino, e um desses fins é descrito como a primeira ressurreição da Igreja. É nesta primeira ressurreição que os verdadeiros seguidores de Cristo, selecionados do mundo no decorrer da presente era do Evangelho, vão sendo exaltados à glória celeste com Cristo em ordem a poderem viver e reinar com Ele para a reintegração da humanidade na vida sobre a Terra.
Bem, isso parece harmonizar os dois pontos de vista, de facto. Não tenho dúvidas de que todas as profecias relacionadas com a segunda vinda de Cristo estejam, de algum modo, de harmonia umas com as outras. Mas mesmo assim, Francisco, elas apresentam ainda certos problemas.
Bem, Ernesto, pode dar-me alguns exemplos?
De acordo com as profecias, o segundo advento de Cristo representará também o fim do mundo. E a ser assim, como poderá a humanidade ser reintegrada na vida aqui na Terra?
Bem, Ernesto, o fim do mundo em que as profecias falam não implica a destruição da Terra. A Terra dura para sempre, diz-nos a Bíblia. O mundo chegou ao seu fim na altura do dilúvio, mas a Terra não foi destruída.
Nesse caso, em que consistirá o fim do mundo, pode dizer-me?
Posso. Apenas no terminar de uma certa ordem social a que Paulo chama o presente mundo do mal. E diz-nos também que Satanás, o maligno, é o Deus ou mestre deste mundo.
Quer dizer que vai haver uma nova ordem social, não é assim?
Sim, uma nova ordem social em que Cristo será o líder. Uma ordem social baseada na justiça e na retidão. Esse mundo de amanhã constituirá a resposta à nossa oração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra tal como é no céu.
Tudo isso parece muito lógico e exatamente o que se poderia esperar de um Deus de amor. Mas há outras profecias referentes à segunda vinda de Cristo que eu gostaria de ver explicadas. Referem-se mais ao modo como se dará essa vinda. Por exemplo, Jesus disse aos discípulos que viria tal como um ladrão pela calada da noite e advertiu-os para estarem sempre alerta, de modo a saberem precisamente o momento da sua chegada. Por outro lado, o apóstolo Paulo diz-nos que Jesus descerá do céu em grande clamor à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Como poderá ele vir como um ladrão pela calada da noite e ao mesmo tempo ser acompanhado por esse clamor ao som da trombeta?
Bem, não existe qualquer discrepância entre essas duas ideias. De facto, há muitas profecias da segunda vinda de Cristo que, a serem tomadas à letra, acabariam por ser diferentes de qualquer das duas que você referiu.
Eu compreendo isso, Francisco. Quando Jesus deixou os discípulos, apareceram-lhe dois anjos que disseram: este mesmo Jesus voltará um dia na maneira como vistes ir. Agora, Jesus não é cercado de clamor nem do som de trombetas na altura da sua partida. No livro da Revelação, o Apocalipse, afirma-se que Jesus virá cercado de nuvens e todos os olhos o poderão contemplar. E ainda aqui, podemos notar bem a diferença entre estas duas palavras e o que os anjos disseram aos discípulos, uma vez que foram eles os únicos a ver Jesus partir. Certamente nem todos os olhos tiveram a oportunidade de testemunhar a ascensão de Jesus. Uma outra profecia, apresentada no Apocalipse, informa-nos que Jesus virá montado num cavalo. Este ponto de vista é bem diferente do que nos é apresentado por qualquer das outras profecias referidas.
Ernesto, você tem vindo a estudar este assunto muito a sério.
Realmente tenho, Francisco, e verifico nos meus contactos com as pessoas que existe uma tendência geral para considerar este assunto demasiado complexo para se poder compreender.
Isso acho que seria um erro, Ernesto. O assunto não é assim tão difícil quando explicado debaixo de um ponto de vista adequado.
E qual é esse tal ponto de vista adequado, Francisco? Pode dizer-me.
Bem, Ernesto, em primeiro lugar, grande parte das dificuldades resultam da má tradução de uma importante palavra grega usada frequentemente nas profecias em relação à segunda vinda.
E que palavra é essa, Francisco?
A palavra parousia quer dizer presença ou estar presente. Esta palavra tem sido traduzida incorretamente nas profecias pela palavra vinda, o que muito tem contribuído para ocultar o seu verdadeiro significado.
Francisco, poderia explicar esse aspecto um pouquinho melhor?
Posso sim. Você compreende que a má tradução dessa tão importante palavra pelo termo de vinda tem levado os estudiosos das profecias a aplicar erroneamente tudo o que nelas se diz da segunda vinda de Cristo ao momento da sua chegada ou vinda. Daí nasceu toda esta confusão. Interpretando as profecias sob esta perspectiva impossível, será harmonizá-las entre si. Por isso, em muitos casos, os estudiosos destacaram as profecias que achavam coadunarem-se melhor com as suas ideias pessoais, ignorando todas as outras como irrelevantes.
Mas que ajuda iremos nós encontrar se traduzirmos corretamente a palavra grega parousia, que você diz ser usada nas profecias relativas ao advento de Cristo?
Como já disse, a palavra presença será a tradução correta do vocábulo grego. Isto quer dizer que essas profecias não se referem apenas ao tempo da chegada de Cristo, mas também ao inteiro período de que durará a sua visita.
E que tempo irá durar essa segunda visita de Cristo? Pode dizer.
Ernesto, a Bíblia diz claramente que a sua duração será de 1000 anos, no decorrer dos quais muita coisa importante acontecerá. Estas profecias tornar-se-iam contraditórias, digamos, se tentássemos aplicá-las todas a um mesmo acontecimento.
Até aí posso compreender. E a propósito, temos disso uma bela ilustração nas profecias que se prendem com o primeiro advento de Cristo. Algumas referiam-se ao seu nascimento, outras à sua fuga para o Egito. Algumas falam dos seus milagres, outras do seu julgamento, crucifixão e morte. E ainda outras da sua ressurreição. E embora todas sejam diferentes, poderemos constatar que elas se harmonizam e completam mutuamente, se considerarmos a maneira como tiveram cumprimento no que se refere ao nascimento, vida e morte de Jesus.
Sim, tal é precisamente a ideia, Ernesto. E se pensarmos bem que a segunda vinda de Cristo à Terra durará 1000 anos, veremos então que as profecias referentes a estes 1000 anos terão necessariamente de apresentar uma enorme variedade de aspectos.
Mesmo assim, Francisco, isso não resolve inteiramente o problema. Algumas das profecias que apresentei parecem aplicar-se ao tempo da chegada de Cristo, embora apresentando pontos de vista um pouco diferentes. Por exemplo, como poderemos conciliar o pensamento da vinda à maneira de ladrão pela calada da noite com esse outro de clamor e som de trombetas?
O toque da trombeta indica a proclamação de uma mensagem. Tal simbolismo remonta aos tempos do antigo reino de Israel. Segundo a lei que Deus otorgara aos israelitas, de 50 em 50 anos, deveria celebrar-se um ano de jubileu.
Era esse o tempo em que cada israelita recuperaria aquilo que inicialmente houvesse possuído?
É verdade, e a vinda do ano jubilar era anunciada pelo toque da trombeta. Noutras ocasiões importantes, as trombetas também eram usadas para anunciar a proclamação de mensagens. Parece, pois, natural associar o toque de trombetas à segunda vinda de Cristo, dada a grandiosidade do acontecimento, mas as profecias referem-se igualmente a Cristo, que no seu primeiro advento veio muito discretamente, tal como os ladrões pela calada da noite, para não serem notados. Dessa primeira vinda só se aperceberam os que estavam de atalaia e bem alerta, à espera que a profecia se cumprisse. Comende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, a se inscrever para Francisco e Ernesto. Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto. Frank and Ernest. P.O. Box 60. New York, New York. Código Postal 10116. USA. Volta a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.